Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Notícias Agrícolas, mais uma vez nessa terça-feira, 10 de julho. Vamos falar agora dos riscos que os incêndios estão causando aos canaviais, principalmente do Centro-Sul. Vamos então a Araraquara, interior de São Paulo, região bem central. A gente está vendo que 2018, 2019, a safra do Centro-Sul vai ser uma safra já menor, vai ser uma safra mais curta, ou seja, vai terminar mais cedo, segundo muitos analistas, com uma produtividade que já vinha em queda por uma estiagem já mais prolongada e uma cana mais envelhecida. E agora, nos últimos tempos, os riscos e os incêndios que estão acumulando no estado de São Paulo, principalmente, está levando o problema não só para a cana atual, como para a cana que vem. Isso quem vai nos falar melhor é Luiz Henrique Cabelo de Oliveira, presidente da CanaSol, a entidade que reúne os fornecedores independentes de Araraquara, e também engenheiro agrônomo, conhece tudo e mais um pouco de como é o comportamento das lavouras em situações como essa. Luiz Henrique, obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas mais uma vez, né, Luiz?
Boa tarde, Giovanni. É uma satisfação falar com você, aos amigos do Notícias Agrícolas e aos internautas que nos acompanham nesse momento.
Perfeito. Luiz, você viu a minha apresentação. Uma safra já problemática. Esses incêndios, além das questões pontuais, ou seja, que está se abatendo uma cana que já poderia estar entrando em corte, etc., ele também carrega problemas futuros. Luiz, dá um quadro para a gente do ponto de vista agronômico, por favor.
Nós estamos vivendo um ano com uma estiagem bastante intensa, com temperaturas agora já rapidamente subindo em relação aí caminhando já para o aumento dos dias, das horas de sol, e obviamente a queimada vai acabar prejudicando bastante a condição de umidade do solo, prejudicando brotação de soqueira e principalmente naquelas áreas que estava sendo feito o manejo de palha e mantinha uma certa umidade para a rotação da cana.
E Luiz, só para ilustrar um pouquinho aqui para os nossos amigos também, olha só os dados coletados pelo INPE. Em 2018, Luiz, até agora, até ontem, foram registrados só em São Paulo, Luiz, 1.096 focos de incêndio, claro que no estado inteiro, mas se a gente considerar que as áreas mais secas foram as áreas centrais, norte, oeste e noroeste, que são as áreas principais de cana, é um dado relevante, né, Luiz? E 2017 inteiro, Luiz, foram 476 focos apenas. Então, isso dá, só esse número mais geral, dá uma dimensão do problema, né, Luiz?
Não tem dúvida, Giovanni. O setor fez todo um esforço para se preparar para o final da queima de cana, investiu fortemente em máquinas, investiu fortemente em modificações na lavoura, e agora a gente é surpreendido com esses incêndios, são todos criminosos, não há interesse nenhum do setor em voltar à queimada de cana. E isso traz prejuízos à lavoura, traz prejuízos ao meio ambiente, traz prejuízo às pessoas, há risco de vida quando ocorrem incêndios dessa maneira, há risco ao patrimônio. Tivemos algumas brigadas, alguns caminhões de brigada de incêndios queimados enquanto davam combate. Isso é um risco danado para quem está lá no combate. Então, é preciso também que haja uma conscientização das pessoas para que, nesse momento, não se pratique, por exemplo, fogo em beira de pista, lançamento de bituca de cigarro, ou até algumas eventos religiosos com vela e tudo, para que se evite ao máximo a propagação do incêndio.
Então, Luiz, vamos continuar aqui mostrando alguns dados para os nossos amigos que nos acompanham. Em São Paulo, no acumulado do mês de julho, Luiz, foram mais de 200 focos de incêndio. Goiás, pegando o sul de Goiás, mais de 100, que é uma área também de cana. O Triângulo Mineiro e mais uma parte considerável de Goiás, segundo o INPE, pegando uma parte considerável do centro e centro-oeste de Minas Gerais, mais de 150. Estamos falando, né, Luiz, de regiões que estão em plena colheita, né, Luiz?
Exatamente, Giovanni. É o que eu vinha dizendo, né? Não há interesse nenhum do setor na queima. A queima já é coisa do passado. Isso altera a qualidade da matéria-prima. Isso cria problemas na brotação de soqueira, oferece risco às pessoas. E a gente está observando que o número de focos ainda é muito grande. A umidade relativa está muito baixa, a propagação de focos de incêndio é muito rápida por conta da baixa umidade. De sorte que temos feito até regionalmente campanhas muito fortes, juntamente com a Polícia Ambiental, com o Sindicato Rural local aqui, levando informações para que não haja esse tipo de atitude. Mas isso parece que continua acontecendo.
É verdade, viu, Luiz? E Araraquara aqui, entre os 10 municípios brasileiros com mais focos na data de ontem, no dia 9 de julho, Araraquara está entre eles com 9 focos de incêndios registrados pelo INPE. Quando o INPE registra pelo satélite, dependendo da resolução, Luiz, é que estão focos consideráveis, né? Então, isso dá uma dimensão de como ainda a população em geral ainda tá despreparada, né, Luiz, para cuidados como esse, né?
Sim. Bom, eu gostaria só de complementar a sua informação em relação aos focos aí, porque a sensibilidade desses satélites é muito grande. Portanto, focos acima de 30 metros de extensão já são captados pelo satélite. Não que esses focos não tenham ocorrido ou eram um incêndio de pouca proporção, acredito que não, porque foi visível pela quantidade de fumaça que nós verificamos esses últimos dias, que houve incêndio de grande proporção e até pelo relato das usinas e dos nossos associados. Ainda ontem, tivemos um associado aqui que foi contemplado duplamente. Primeiro roubaram 2 tratores dele, depois ainda tocaram fogo na cana dele. Quer dizer, então, nós podemos até, estender um pouco essa questão dos incêndios por uma questão de segurança. Tá? Nós estamos com um problema muito sério de segurança no campo e que é necessário que as autoridades se sensibilizem em relação a essas questões.
É verdade, você já me apontou isso uma vez, até conversando com você, sobre essa questão de segurança. Luiz, o setor, você é conselheiro da Urplana, você também é da diretoria da FEPLANA, a Federação Brasileira dos Plantadores de Cana, com mais de 70 mil produtores independentes no Brasil, em 12 estados. Há algum tipo de movimento para que as polícias florestais, a Secretaria de Meio Ambiente de cada estado tenha uma atitude um pouco mais firme, mais fiscalizatória? Ou tudo é uma questão também de cobertor curto, os estados sem dinheiro, sem recursos, tudo sucateado, e isso aí acaba sobrando para o produtor rural, Luiz?
É um cenário complexo esse daí, né? Que envolve desde a segurança nas cidades, né? E que acaba respingando no campo também, né? Existe, em grande parte, falta de recursos, existe também um foco muito grande na segurança das cidades, em detrimento da segurança no campo, tá? E existe uma questão que nós precisamos começar a levantar isso daí, que é em relação ao duplo papel das polícias ambientais, que é a fiscalização do meio ambiente e a segurança da zona rural. No meu entendimento, essas coisas não se misturam. Eu acho que tem que ter uma polícia para dar segurança. E na fiscalização do meio ambiente, no meu de opinião, isso não é papel de polícia. Isso é papel de agente, de outro tipo de agente público. Da mesma forma que na cidade, o empresário, seja o industrial, seja o comerciante, ele não recebe a polícia na porta do seu estabelecimento para saber das questões ambientais. Nós também achamos que, no campo, a gente não deve receber o agente público de revólver na cintura para nos fiscalizar em relação ao meio ambiente.
Mas, de todo modo, como você disse, no geral é uma crise de segurança em todos os sentidos, em todas as variáveis, né, Luiz?
É, não tem dúvida. Isso junta a questão da crise econômica, da crise institucional, da crise de governabilidade, da crise do Estado. É um momento diferente que o país está vivendo. Acreditamos que novas eleições virão e torcemos para que os problemas aos poucos sejam resolvidos, né?
Luiz, voltando a falar um pouco mais de ponto de vista técnico, uma área que sofre um incêndio, uma área que foi que ainda estaria para colher, uma área de cana mais nova, que fosse ainda ser colhida mais na frente, ou colhida mesmo até o ano que vem, os prejuízos eles acabam se restringindo só naquela safra, ou vai ter que ter toda uma renovação de canavial, o produtor é obrigado a replantar tudo? Como que explica um pouquinho do ponto de vista, para a gente tentar dimensionar um prejuízo que pode ocorrer numa situação como essa, Luiz?
O principal prejuízo é no ciclo da cana. Em relação ao rebrote, ela diz especificamente a perda de umidade, mas não haveria prejuízo em relação à soqueira da cana propriamente, a não ser em condições extremamente difíceis, aí, muito secas, né? Mas como é um ano de quebra de produção, essa antecipação dessa colheita, com certeza vai ocorrer uma frustração na produtividade esperada. Com relação a canas bisadas, o que nós temos verificado, conversado com os nossos amigos aí, é que há muito pouca cana para ser bisada nas condições normais. Normalmente, cana bisada ocorre mais em anos com excesso de produção. O que tem ocorrido, alguns produtores estão optando, é de deixar de colher a cana esse ano, porque a produção está muito baixa, os preços não estão recompensadores, e deixar essa cana bisar para o ano que vem, na expectativa de melhor produtividade, sem dúvida nenhuma, porque o ciclo vai ser maior, mas também de preços melhores, confiando na recuperação dos preços do setor. Agora, obviamente, quem se preparou para isso daí e sofreu um incêndio, teve totalmente o seu plano frustrado.
Luiz, estamos falando provavelmente de uma safra de 560 milhões de toneladas no Centro-Sul, na melhor das hipóteses, né, Luiz? E que são mais ou menos a média das últimas perspectivas, né, Luiz?
Exato. Todas as empresas, todo mundo que faz, as consultorias que fazem análise, estão indicando um valor desse daí. Vamos esperar mais algum tempo, porque a seca está muito forte e pode ser que haja ainda uma redução maior, ao menos nas toneladas de cana, né? Então vamos aguardar um pouco mais.
Não só a redução no volume, né, Luiz? Só que agora também, o que é um tempo atrás o tempo mais seco favorecia a qualidade da cana, agora também com esse prolongamento da estiagem por muito tempo, a partir de agosto já começa a complicar também a qualidade, né, Luiz?
É, o que vai prejudicar muito aí é a questão da seca em relação à isoporização de muitas canas, né? Até murchamento, né? É, eu ainda não veria a questão de inversão de açúcar nessa altura do campeonato por conta desses fenômenos aí. Mas a partir do momento que as chuvas voltarem, uma cana com um estresse hídrico desse tamanho que está, com certeza ela vai procurar brotar. E aí, nesse caso, vai haver comprometimento da qualidade, sim, sem dúvida nenhuma.
Então, o nosso técnico aqui, o nosso editor de imagem, vai colocar os gráficos na nossa tela aqui, Luiz, para a gente ir conversando um pouquinho sobre as condições previstas aí no Brasil. Enquanto isso, enquanto ele prepara o... Opa, já está aqui. Luiz, nós estamos vendo aqui, para hoje e para amanhã, no primeiro mapa aqui, né, os nossos amigos estão vendo, São Paulo, a região central, pegando a sua Araraquara aí, viu, Luiz? Né, até o oeste, uma boa chance de queimadas aí, de incêndios, melhor dizendo. Né? Já o Triângulo Mineiro um pouco mais tranquilo, e o sul de Goiás aí já um pouco mais, com um pouco mais de risco um pouco maior, viu, Luiz? Já amanhã, né, amigos? Estamos vendo São Paulo praticamente todo tomado, né, Luiz? Você está vendo aí também, né?
Estou visualizando aqui, João.
Praticamente só a região leste e a região centro-oeste de São Paulo, sem risco de incêndios. Aí já pega também todo Minas Gerais, todo o Triângulo Mineiro, onde tem bastante cana, sul de Goiás, uma parte do Mato Grosso do Sul. Amanhã vai ser um dia problemático, né, Luiz?
Essa madrugada e até por volta das 10 horas da manhã, nós tivemos alguns chuvisqueiros aqui na nossa região. Isso com certeza reduziu bastante o risco de queimada, mas o sol abriu por volta do meio-dia e já veio forte, né? De maneira que essa umidade que foi acrescentada, aí rapidamente ela vai se dissipar e deve voltar aí essas condições de críticas de perigo de incêndio, né? E como não há perspectiva de ocorrência de chuva, pelo menos pelos próximos 15 dias, né? Aqueles institutos de meteorologia que se arriscam a fazer uma previsão um pouco mais avançada dizem que talvez possa chover depois do dia 20 de julho alguma coisa, então nós vamos enfrentar aí pelo menos uns 10 dias aí com uma situação de alto risco de incêndios.
Exatamente, viu, Luiz? Hoje até também aqui em Campinas, em algumas regiões, Piracicaba deu um chuvisqueirinho, mas isso é muito pouco diante depois que o sol abriu novamente. Viu, Luiz? Falando então em chuva, nós temos mais dois mapas aqui, dando uma olhada, e que também não há nada significativo para hoje, tanto que a pequena precipitação nem foi registrada pelo INPE hoje em São Paulo, e amanhã também risco zero de chuva em todas as principais regiões. E aquilo que você falou, para mais 10 dias e tempo ainda seco, né, Luiz?
Exato. Eu tenho acompanhado essas previsões aí com bastante atenção, com o coração na mão, porque eu também sou produtor, eu também plantei cana e estou com a cana lá pedindo para chover. E até irrigando a cana, para você ter uma ideia, para não perder o plantio. Mas realmente não temos ainda perspectivas, chuva mesmo, somente a partir de setembro, né, Giovanni? Então, tem que administrar essa situação por um bom período ainda.
Perfeito. Luiz, no caso, o que é tão ou mais importante? Um acumulado de umidade no solo ou chuvas com muita intensidade, Luiz? para a cana especificamente?
Essa é uma pergunta, vamos dizer assim, que requer um pouquinho depende de qual situação que você está falando, né, Giovanni? Obviamente, umidade no solo é tudo, né? Umidade no solo é tudo, mesmo não estando chovendo. Nós estamos já com um teor de umidade no solo bastante baixo, principalmente nos solos arenosos. Solos argilosos também caindo rapidamente, né? Nessa altura do campeonato, eu diria que qualquer coisa é bem-vinda, né? Mas muito cuidado em atenção, alguma chuva intensa aqui, mas pelo menos até o momento nós não temos previsão nenhuma disso daí.
Eu perguntei mais no sentido de quais solos que têm maior capacidade de retenção de umidade. É claro que no caso de São Paulo já é uma situação muito drástica, já não tem chuva há muito tempo e, portanto, já não tinha umidade mesmo para ser retida. Mas quando vem uma chuva, quando vem uma precipitação regular, boa e com alguma regularidade, mas também depois ela para, como também são as previsões futuras aí para daqui 10 dias, que também se espera alguma chuva, mas também por não muito tempo, quais solos têm melhor capacidade de retenção e, portanto, de carregar melhor essa planta, Luiz?
Via de regra, os solos com maior teor de argila são aqueles que armazenam maior quantidade de água, maior capacidade de retenção de água. Os solos com horizonte argílico, que é aqueles que têm acúmulo de argila no subsolo, né, no horizonte B, eles têm a qualidade de ter um armazenamento maior de água do que o horizonte de cima, que aparentemente são arenosos, né? De maneira que, via de regra, a gente poderia dizer que são solos argilosos que têm maior capacidade de retenção de água.
E aí, na sua região, são só solos de primeira, né, Luiz? São a famosa terra roxa, né?
Não, Araraquara está numa zona de transição. Ela tem um relevo bastante intercotado em algumas regiões e tem uma diversidade muito grande de solos aqui na região central do estado de São Paulo, que vão desde os latossóis argilosos aqui até os podzólicos. Então, até areia quartzosa nós temos, porque nós temos área de exposição do aquífero Guarani aqui. Então, o nosso manejo aqui na região de Araraquara é um manejo que tem que ser feito local. Cada local vai ter um manejo específico para isso daí. De sorte que nós temos aqui, se você, puxando um pouco o assunto de hoje aqui, nós vamos ter canaviais com sintomas extremos de seca, que são canaviais centrados e tem a canaviais que estão em solos de basalto que ainda estão com uma certa capacidade de retenção de água, né? Então existe essa variação na nossa região.
Perfeito, perfeito. Luiz, esperemos então que as coisas dêem uma melhorada, que os produtores daí, como de outros lugares, possam acompanhar um pouco mais com atenção de perto essa situação e que, quem sabe aí, aqueles que causam esses incêndios criminosos, inadvertidamente, né? Afinal de contas, ninguém joga uma bituca de cigarro querendo proporcionar um incêndio, mas ele está sendo praticando um crime porque está praticando um ato que não deveria ser praticado, né, Luiz? Que isso tenha uma solução aí, pelo menos, ou então que venha uma água aí futura para tirar um pouco esse risco também da frente já de um setor castigado, né, Luiz?
Não tem dúvida. As instituições aqui, como a Canasol, têm feito trabalhos junto à população, de orientação. Hoje está ocorrendo aqui na Canasol um curso de combate de incêndio no campo, promovido junto com o Serviço Nacional de Aprendizado Rural, em que estão técnicos e estão também brigadistas de usinas, da Embraer, de fornecedores de cana, Tudo isso para dar um suporte no combate a esses incêndios. A gente não quer que ocorra, mas quando ocorrer, a gente precisa ter medidas preventivas e precisa ter medidas de combate para que ele não se alastre em grandes proporções.
Perfeito. Luiz Henrique Scabello de Oliveira. Foi um prazer falar com você mais uma vez, Luiz Henrique. Tá? Uma boa tarde e tenha uma ótima semana.
Grande abraço, Giovanni. Um grande abraço a todos do Notícias Agrícolas e aos internautas.
Um abraço. Obrigado. Os incêndios, como a gente viu, mais de 1.000 incêndios em São Paulo acumulado só nesse ano, contra pouco mais de 450 o ano todo em 2017 no estado. Ou seja, a diferença é brutal. Pegando aí naturalmente o Macana, que já vem sofrendo com uma expectativa de queda muito alta por cana velha, estiagem muito mais longa, baixa umidade, qualidade caindo e uma produção que, se chegar a 560 milhões de toneladas, é muito. Pode até cair mais porque o tempo continua seco, sem perspectiva de chuva. E Araraquara, ali na região central, onde tem a presença da Canasol, dos produtores dependentes, o Luiz Henrique Scabello de Oliveira, presidente da entidade, nos deu um relato aqui dos riscos que isso causa, principalmente nas soqueiras. Obrigado, fique com a gente que voltamos em instantes.